Agradeço as palavras do nosso vice-diretor, professor Tobias. Agradeço a presença de todos vocês. E faremos uma breve preleção hoje, tratando do tema da maternidade como um ato de amor. Para isso, nós vamos utilizar três obras. A obra Aquela que Acreditou, de Lúcia Arruda. Trabalharemos também a obra do padre Álvaro Barreiro, Os 30 anos de Jesus em Nazaré. E por fim, trabalharemos também a obra de Frei Clodovis, O Cotidiano de Maria de Nazaré. São essas três obras que trabalharemos hoje nesta conferência sobre a maternidade como um ato de amor. Inicialmente, quando falamos de maternidade, por favor, considere aquilo que vocês encontram no coração, na alma, quando vocês consideram o que é ser mãe. Em alguns casos, isso que eu estou falando parece desgastado, parece obsoleto. Há pessoas que sequer acreditam nisso que vamos tratar hoje aqui. Para algumas pessoas, isso já não cabe numa sociedade como a nossa. Essa não é a minha opinião. Acho que cabe, acho que há um lugar para isso, sim. E a importância em torno desse assunto se mostra na atividade que, entre outras, nós temos na filosofia clínica. Muito bem. Vamos agora diretamente ao ponto, ok? Em filosofia clínica, eu não posso falar em maternidade ou em qualquer outra coisa sem ter um contexto, sem ter um sólido fundamento para isso. Falar em maternidade como a mãe ama o filho ama esta mãe e, portanto, as coisas se passam por aí, sem qualquer contexto, qual o significado, qual a relevância? Como é possível caminharmos para além disso? E não é raro, numa época como a nossa, que muitas pessoas entendam o ato de amar como aquele, muitas pessoas na nossa época, entendam um ato de amar como algo apressado, leviano, rápido, que não pode passar por frustrações, por perdas, por advertências mais sólidas, que aí já é uma outra coisa. Então, procurei trazer um exemplo que servisse como contraste para os nossos dias. Um exemplo que os senhores conhecem aqui na Faculdade Católica de Anápolis. Já tiveram esse exemplo com professores, com amigos, em casa. A Lúcia Arruda, que é a primeira que vamos ver, vou apresentar aos senhores um pouquinho da Lúcia Arruda. Ela é uma religiosa da congregação de Nossa Senhora do Retiro do Cenáculo, licenciada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Federal do Ceará e graduada em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. É uma profunda estudiosa. Muito bem, ela nos coloca uma primeira, eu acho que era que o som está, não está agradável para ouvir. Vocês estão ouvindo bem? O som está bom para vocês? não há. A Lúcia Arruda, logo inicialmente, coloca um aviso que serve como embasamento. Observem o que ela escreve nessa obra, Aquela que Acreditou. Quando Jesus era criança, Maria era sua mestra, e ele aprendia dela a ter um olhar contemplativo sobre todos os acontecimentos do dia. Em qualquer momento do dia, Maria elevava seu coração a Deus para louvá-lo com uma oração tipicamente judaica, chamada Berakah, bênção. Essas orações começavam com uma fala de admiração, Baruch Atadonai, bendito és, Senhor, seguido dos inúmeros motivos que provocavam a ação de graças, o nascer do sol, as chuvas tardias da primavera, as colheitas do campo, etc. Muito bem, ela nos apresenta como mestra, e no entanto a autora diz, essa que era para ser mestra, se torna uma das primeiras discípulas do filho. Por favor, considerem o que é isso. A mãe que ama seu filho, que ensina as coisas a seu filho, se torna, dentre todos, o primeiro a reconhecer nele algo que, para ele, como criança, talvez ainda não estivesse no ponto de maturação que ele pudesse conhecer. Para que isso fique bem claro dentro do contexto que veremos a seguir com os outros autores, não há paralelismo para os nossos dias. Os nossos dias, com os papéis sociais e existenciais escritos e delineados, dificilmente fora daquele contexto do dia a dia, da correria das coisas, uma mãe conseguirá uma visão destas com relação a uma criança. No entanto, cada dia e cada vez mais, um número importante de mães consegue isso. Consegue aprender com aquele a quem ela deveria ensinar. Não é uma tarefa simples. O que eu vou fazer agora é apenas a título de ilustração. Não há como ir além disso. Mas, por favor, considere. A mãe tem ali uma criança muito pequena. Ela deve alimentar essa criança, ela deve levar para a escola, deve levar ao médico, deve ensinar desde as primeiras falas até talvez escrever, ler antes de entrar na escola e muitas outras coisas. Ora, se a mãe se coloca nessa situação, muito do que poderia levá-la a isso que acabamos de ouvir já se perdeu pelo caminho. Agora a mãe, que sabendo que esses ofícios todos são parte natural da intercessão com a criança, e no entanto cada movimento que a criança faz, cada coisa que ela aprende, um dia ela dá um passo, um dia ela aprende uma maneira de sorrir, um dia a criança surpreende com um lindo desenho, e a mãe, ao considerar isso, começa a se admirar com essa criança, começa a se surpreender e se emocionar com essa criança, essa mãe começa, ela, a tornar-se discípula dessa criança. Com as devidas perdas de uma comparação tão distante, 2000 anos já se passaram, mas para os nossos dias é uma pálida lembrança do que estamos tratando aqui. Para algumas mães, esse caminho não existe, mas para muitas é um caminho viável e importante. Muito bem, mas agora precisamos aprofundar e temos problemas importantes a lidar aqui. Para isso, vamos agora recorrer ao padre Álvaro Barreto, doutor em Eclesiologia pela PUC de Roma, professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Muito bem. O padre Álvaro Barreto nos dá um contexto agora. Ou seja, isso que acabamos de ver na luz Arruda aconteceu em que bases? O que se passava ao redor enquanto essa mãe que amava essa criança, ensinava essa criança, mas também tornava-se discípula dessa criança, o que ocorria ao redor? Vamos ver. O padre Álvaro vai nos colocar isso. Ele diz: enquanto eu lerei essas passagens, por favor, procure informar com grande proximidade no pensamento o que ele está nos colocando aqui. As casas populares da aldeia de Nazaré, daquele tempo, eram casas brutas, cavadas na rocha. Cruzado o liminar da única porta de entrada, que ficava na frente, o estábulo na parte de trás para os animais domésticos, um jumento, uma cabra, uma ou mais ovelhas, de um lado e do outro a cozinha com as panelas e a ânfora para o óleo dependuradas na parede e no chão, e as bacias para guardar os alimentos, cereais, frutas, azeite, etc. Uma escada conduzia para o andar de cima, onde dormiam sobre esteiras, numa única habitação, os membros da família, usando um lençol comum e, nas noites de frio, também um cobertor. O teto era feito de vigas de madeira. Era também o piso do terraço, feito de barro batido, periodicamente endurecido com uma pedra em forma de roda. Havia na frente das ruas, a praça, a fonte, o mercado da aldeia de Nazaré, assim como os morros e os vales arredores, onde pastavam as ovelhas, eram cultivadas plantações familiares. Nesses lugares, correu e brincou Jesus, quando era criança. Por eles caminhou como jovem e adulto, neles conversou com os vizinhos e conversou orando com Deus, seu Pai. Considerem agora como eram as pessoas. Enquanto eu falo tudo isso, esta mãe mantinha essa relação com esse filho que vocês viram nessa estudiosa Lúcia Arruda. Nesse contexto aqui que eu estou dizendo para vocês. O povo dessa aldeia, Nazaré, no tempo de Jesus, era um povo da terra, era um povo rústico, que vivia do cultivo da terra e do artesanato. Conversava com as tradições judaicas e resistia aos ocupantes estrangeiros. Mas havia também conflitos entre eles, às vezes muito graves. Resumindo, a vida numa aldeia da Galileia nunca era fácil e às vezes foi brutal, sofrendo constante pressão superior, normalmente das pessoas da cidade ou baseadas ali. Basicamente, pobreza. Muita pobreza. Então, isso que estamos colocando de uma mãe que, enquanto o filho cresce, além de amar essa criança profundamente, se admira com a criança e aprende com a criança a cada passo, isso não é feito num contexto que diríamos favorável, isso é feito num contexto de grande dificuldade, de grandes problemas, problemas sociais, problemas de época, problemas políticos e todo tipo de dificuldade. Mas, desses pesquisadores, um deles desce ainda a pequenas particularidades do cotidiano. E a partir do que ele vai colocar agora, que nós verdadeiramente poderemos fazer uma conversação que pode auxiliar a muitas pessoas nos nossos dias. Vamos ver então um pouco do Frei Clodovis, quando ele coloca estes elementos que estamos ouvindo. Até aqui, alguns dos senhores viram um personagem, alguns sequer acreditam na existência, há pessoas que não acreditam. Outros acreditam, mas não levam tão longe a crença em torno de uma pessoa que tenha vivido há 2000 anos. E há aqueles que vivem todo tipo de dilema em torno do assunto, além daqueles que têm uma fé muito consistente nesses princípios. Mas vamos dar uma olhada bem de perto agora. Vamos ver essa pessoa no cotidiano. Vamos ver essa pessoa nos seus dilemas, dilemas de mãe, dificuldades de mãe. Falar de um amor, de uma mãe que ama seu filho, de uma mãe que educa seu filho, sem um contexto apurado, para alguns sequer isso é possível, fica uma coisa alegórica, distante. Vamos ver então como isso que fizemos até aqui agora começa a se aprofundar. Acompanhe, por favor. Vamos ver como é que Maria acordava. Nesse contexto que o padre Álvaro acabou de nos dizer, como os senhores imaginam que ela acordava? Maria acordava e fazia o quê? Ia até a rua, olhar o sol que estava chegando, ia cumprimentar um vizinho, é isso que ela fazia? Vamos ver então, observem minuciosamente o que muito provavelmente ocorria. E nós temos muitas fontes para traçar paralelismos, para cruzar dados e para chegar cada vez mais próximo do que muito provavelmente se passou. Vou ao texto. E o texto diz: ela se levantava antes de clarear o dia, pois os trabalhos eram muitos e era preciso começar bem cedo. Seu primeiro pensamento ao acordar era, naturalmente, para Deus. Era assim que era o povo dela. Ela foi educada assim pela mãe dela, Ana, ensinou a filha isso assim, desde criança. Então ela acordava e tinha que acordar bem cedo, antes do sol, porque sabia que seria muito duro o dia. Primeiro pensamento que vinha a ela, Deus. Bom, o que ela fazia com isso? Vamos acompanhar. Como manda a religião da aliança, que moldura toda a vida do povo de Deus. Então ela proferia as seguintes palavras: Baruch Atah Adonai, bendito seja o Senhor. Era assim que essa mulher começava o dia dela. Alguns dos senhores podem estar fazendo paralelos com os nossos dias, quando acorda cheio de problemas, cheio de preocupações. Ah, meu marido não trouxe o exame médico. Eu estou desempregado, eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida. Ou um problema de relacionamento, ou tem as crianças incomodando. Por favor, se você está fazendo esse paralelismo, não sei se você está sendo justo com você mesmo. Não sei se você está sendo justo com o texto que estamos vendo. Porque são situações completamente diferentes. O que podemos fazer é observar como Maria fazia seu dia a dia, como ela tratou de desafios imensos, e a partir daí traçar modelos e exemplos que podem de alguma forma chegar até nós. Mas vamos aprofundar, vamos ver ainda mais de perto o que estamos falando. Bom, ela fazia essa oração. O que ela fazia em seguida? Olhava para o filho e para o marido, que logo mais se levantariam também. Aliás, como não iriam acordar? Como dormem todos eles no mesmo cômodo, praticamente um ao lado do outro, basta que alguém se levante para acordar todos os demais. E para alguns dos senhores já pode ser uma grande novidade isso que eu estou dizendo, não sabiam. imaginavam que cada um deles tinha seu quarto, o casal dormia num quarto, a criança no outro. Não é assim que as coisas se passaram. O contato era muito mais próximo. Os passarinhos, os pombos, as galinhas no poleiro já haviam dado sinal do alvorecer. O mesmo se pode dizer dos outros animais domésticos, ovelhas, cabritos, recolhidos ao fundo da casa. De pé, Maria pega sua túnica de algodão ou de linho, que antes de deitar, pusera sobre um baú. É larga e bordada nas franjas e no peito, veste pela cabeça. Essa roupa ia até o tornozelo. O marido e o filho também com suas túnicas, que tinham ficado jogadas sobre o banquinho. A túnica masculina não tinha enfeites, era mais curta, chegava até o joelho. Em seguida, Maria esfrega óleo no rosto e nos cabelos, o mesmo fazem os homens da casa. Lavar-se com água é prática para antes das refeições, quando se purificam ritualmente as mãos até o antebraço. Até o cotovelo se lavava as mãos. Depois ela ajeita os cabelos, entrelaçando de modo variado, e então vai começar o dia dela. Era um dia que começava com ela olhando para as esteiras onde eles dormiam, colocavam palha ali, em cima do barro, do chão de barro, colocavam palha, colocavam as esteiras, eles dormiam ali, e ela já tinha que dobrar essas esteiras. Dobrava as esteiras e os meninos já tinham que levantar. Vocês já vão ver o que eles faziam quando levantavam. Não deixem perder o objetivo do que estamos tratando. Sabe do que estamos tratando? Do amor. Para algumas pessoas, basta um aborrecimento pequeno assim, para que o amor já perca todo o sentido, todo o romantismo, todo o significado, toda a grandeza vira nada, vira poeira. E vocês estão vendo um amor dentro dos problemas, dentro do cotidiano, dentro do dia a dia. Ninguém ia dobrar as esteiras para esta mulher. Ninguém ia alimentar filhos e maridos e ouvir problemas dos dois, como vocês verão a seguir, que é muito complicado. Ordem e o amor dentro desse contexto? Será que o amor dura dentro de um contexto assim? Será que o amor tem chance dentro de um contexto assim? Como faz? Como ela fez? Vamos ver como ela fez? Vamos adiante. Como não temos, em um pouco mais de 50 minutos, condições de ler três obras, o que eu fiz foi seccionar e selecionar alguns trechos ilustrativos, tá bem? Muito bem. Só um pouquinho, vou passar aqui para frente. Essa parte que eu marquei aqui. Pronto. Depois de arrumar a casa, a primeira coisa então que Maria fazia logo cedo seria tratar de buscar água, que era um trabalho essencialmente da mulher. Ao sair de casa, entretanto, sua condição de casada obrigava a pôr um véu. E além do véu, sabe que ela tinha que colocar uma túnica. E essa túnica tinha que cobrir as partes do corpo, não poderia ficar partes à mostra. E ela então teria que ir lá embaixo buscar água. Essencial para a higiene, para a alimentação, para fazer a comida que eles comiam praticamente todos os dias. Como vocês verão. Enquanto Maria, porque vejam, é importante colocar dentro do contexto. Nazaré, nessa época, era uma cidadezinha. Sabe quantas pessoas deveria ter, mais ou menos, em Nazaré? 150 pessoas. Talvez. Um pouco mais, um pouco menos. Quando ela ia, a única fonte da cidade, ela tinha que esperar. Às vezes tinha 3, 4 vizinhas dela à frente dela, tirando essa água. O que acontecia enquanto isso? Enquanto ela buscava essa água? O texto nos diz: enquanto esperava a sua vez de tirar água, Maria ouvia as mulheres trocarem notícias sobre a família de cada um, sobre os últimos acontecimentos da aldeia, sobre as questões que afetavam os clãs. O autor pergunta qual era o conhecimento que essas mulheres tinham. Elas sabiam de política? Sabiam muito pouco. O que elas sabiam é que havia um imperador que era terrível, sabiam que o povo delas era um povo escravo, que não tinha liberdade, sabia que viviam numa cidade pequena. Muito bem, Maria buscava água. Então ela voltava, enquanto isso, Jesus, criança, e o pai tinham seus afazeres. Já veremos esses afazeres. Ela tinha a função dela. O que ela fazia com essa água? Vamos lá. O alimento principal numa família de judeus é o pão, sendo também símbolo da comida em geral. É feito a cada 3 dias, quando não todo dia, todo santo dia. E daí vem a expressão, o pão nosso de cada dia. As mulheres aqui presentes e os homens sabem como fazer pão? Imagina o trabalho que eles passavam para fazer pão. Pensam que era pão de trigo que eles comiam? Pão de trigo quem comia era quem era rico. Judeu pobre não comia pão de trigo. Para a confecção do pão, Maria tinha que primeiro moer o grão. Então mandava seu filho apanhar 2 ou 3 litros de cevada de uma jarra de barro que estava lá no fundo das casas. Saía para o pátio, onde havia um pequeno moinho caseiro. É um objeto tão vital na vida dos pobres que a Bíblia proíbe tomá-lo como penhor. São 2 pedras sobrepostas. A de baixo é fixa, a de cima se move com um cabo fixo. Então, quando elas giram, moe e aquilo sai por uma canaleta. Farinha. Para manejar esse instrumento, eram necessárias 2 pessoas, de sorte que enquanto seu filho, menino, criança, ia derramando os grãos no buraco central, a mãe fazia girar a roda por fricção das pedras que iam triturando os grãos. Isso era uma tradição tão grande, por volta das 9 da manhã em diante, em qualquer lugar por onde você andasse, ali naquela cidadezinha de Nazaré, você ouvia aquele ruído daquela engenhoca moendo os grãos. Era assim que a mãe e a criança muito pequena, Jesus não devia ter mais de 6 anos, 8 anos, quando ajudava a mãe a fazer isso. Como essa mãe lidava com ele? Acho que ela lidava, por exemplo, aos gritos, dizendo, vai lá, pega isso, que eu estou atrasada, meu filho. Eu tenho muitas outras coisas para fazer. Teu pai já vai chegar, teu pai é um artesão, é um carpinteiro. Anda, corre, vai, volta. Acho que ela fazia assim. Era uma mãe com problemas de nervos. Acho que ela era uma mãe que brigava com o marido na frente da criança, dizia desaforos, dizia que não entendia porque ela tinha sido escolhida para uma missão que ela talvez nem acreditasse. Será que era isso que se passava? Se fosse isso que se passasse naquela casa, será que essa criança teria se desenvolvido como se desenvolveu? Nós temos muitos relatos diretos e indiretos a respeito disso, para sabermos mais ou menos o que se passava naquela casa. É muito provável que aquela mãe, enquanto o filho fazia e ajudava nisso, ela aprendia com ele. Ela via ele com as mãozinhas, provavelmente brincando com aqueles grãos, e sorria para o filho. Dizia para ele: olha, depois daqui você vai poder brincar. Brincar? Do que será que ele brincava? Sim, ele podia brincar. E nós temos muitos registros arqueológicos de como brincava e do que brincava. Além do pão, Maria tinha que preparar mais um ou outro prato. Podia ser de legumes, algum cereal, às vezes peixe, mas quase nunca carne. Se precisava secar frutas ao sol, como figos, ameixas, uvas ou tâmaras, precisava da ajuda do menino. Esse menino, com 5, 6, 7 anos de idade, a mãe botava numa cestinha essas tâmaras, dizia para ele: coloca ali naquelas pedrinhas para a mãe, para secar ao sol. Já trabalhava, pequenininho, com a mãe dele, ajudando. Uma mãe amorosa, muito amorosa, que lhe dava as funções, que ficava atenta no como ele fazia as funções. Vamos aproximar mais agora essa lente. Até os 5 anos, nos diz o texto, o pequeno Jesus viveu todo o tempo junto de sua mãe, que o levava aonde fosse, à fonte buscar água, ao campo, à sinagoga, quando ainda bebê, a fim de ficar com as mãos livres para o trabalho, acontecia de carregar numa rede às costas, como fazem as nossas índias hoje. O menino podia brincar no pátio, pelas ruas da pequena aldeia, com as outras crianças, especialmente com meninos do seu clã. Quer saber do que brincava essa criança? Vamos ver. O padre Álvaro nos dá vários exemplos muito bonitos sobre esses elementos. E também o Frei Clodovis nos dá alguns exemplos muito bonitos aqui. Vejam, pequenos bichinhos e bonecos de barro. Fazer pequenas represas nos córregos. Divertir-se com chocalhos e dados. Brincar de esconde-esconde. Joguinhos de tabuleiro. Lançar o peão. Pegar bolas de pano, de couro. Santa Teresinha, quando lembrava já, com a grande afinidade espiritual que ela tinha dessas cenas, ela se emocionava até as lágrimas. Ela via essa cena de família acontecendo. Hoje, muitos casais, quando têm um filho, se estressam. Hoje, muitos casais, quando têm um filho, brigam diante da criança, trocam acusações. Alguns chegam a agressão física. Hoje, muitos casais, quando têm um filho, lançam todo o problema do mundo sobre os ombros dessa criança. E há mais de 2000 anos tivemos exemplos de como, diante de uma extrema dificuldade, nós estamos falando de uma família em Nazaré, rica, com posses, podendo fazer as coisas. Estamos falando de uma família que vivia as maiores dificuldades, tremendas dificuldades. Nem um pão de trigo eles tinham. De onde essa mulher tirou essa serenidade? O que fez com que o coração dela brincasse, interagisse? E como colocou Lúcia Arruda, essa estudiosa em teologia, tornasse praticamente discípula dessa criança, ficando encantada, feliz por ver o filho aprender as pequenas coisas. Se vocês acham que essas dificuldades que eu li até aqui são todas as dificuldades de Maria, esperem para ver o que vem agora. E me digam como é possível o amor diante de tantas adversidades. Quase todas. O que houve nesses 2000 anos, com tantas experiências e tantas formas de aprimoramento, tantas teorias pedagógicas, filosóficas e outras, tantos não entenderam uma lição tão simples de alteridade, de construção de relacionamento? O que houve que tantos se perderam de tal maneira que sequer conseguem vislumbrar algo dessa forma? Aprenderam até o contrário, a odiar, a destruir, a desfazer. Alguns, inclusive, tão perdidos que estão, chamam o desfazer, o destruir, o odiar, chamam isso de amor, deixando que elementos que entram ali como ciúme, inveja, despeito e outras coisas turvem o entendimento. Sabe o que nós vemos em consultório? Sabe o que nos chega em consultório? Direto. Não digo nem semanalmente, diariamente, em todo o país. Pessoas ocupadas em revanchismos, pessoas preocupadas em retaliações, pessoas preocupadas em movimentos punitivos, em ressarcimentos de coisas. E você ouve isso, às vezes, de um pai com relação ao filho, de um filho em relação ao pai. O que faltou para aprender? Talvez o que vem agora nos dê uma pista sobre isso. Talvez o que vem agora possa nos dar um pequeno discernimento que para alguns vai servir de um religare. Vai servir, eu já entendi onde eu deixei perder meus fatores. Mas lembrem, por favor, o que vimos até agora. Contextos, compreender o que se passou em outra era, em outro tempo. Estamos tentando aprender só isso e melhorar. Bem, como era essa criança? Quais são o que todos os registros, estudiosos, padres da igreja e outros tantos de tantas denominações nos trazem? Provavelmente essa criança, com relação a essa mãe, vejam a descrição. Provavelmente era muito obediente, ajudava a mãe no trabalho de casa, como vimos, buscava às vezes o balde d'água, fazer o pão, rachar a lenha, pôr frutas a secar ao sol, esmagar azeitonas na prensa doméstica, levar e trazer recados. Um pouquinho mais crescido, já auxiliava o pai no trabalho da oficina, preparando-se para substituir um dia como carpinteiro. As crianças judias ocupavam-se também com o trato da criação. Cuidavam dos pombos nas gaiolas, das galinhas, dos gansos e dos patos. Quando os pais iam à roça, a pequena roça que eles tinham, geralmente nas cercanias da cidadezinha, a criança ia junto. Portanto, era uma vida intensa, não é? Não havia margem para que o pai e a mãe se escondessem atrás de mídias sociais, atrás de faz de contas, vidas duplas. A criança estava ali colada todo o tempo. Era uma ligação epitelial. Ela via com o pai e com a mãe como fazer as coisas. Ou seja, Maria não podia ser, com relação ao filho, qualquer outra pessoa que não ela mesma. Uma lição importante para os nossos dias. Há muitas quebras de discurso nos nossos dias. causada pela nossa própria sociedade também. Uma mãe hoje consegue facilmente se esconder de muitas formas e passar para o filho outras coisas que não dizem respeito a ela. Mal sabe o preço que isso usualmente acarreta. Não é pequeno. Se soubesse que pagaria muito menos, mostrando-se desde cedo, tanto para ela quanto para o filho, talvez as coisas pudessem ser diferentes nos nossos dias. Não estou fazendo um discurso moral rasteiro em prol de algum discurso, de forma alguma. Muitas vezes isso acarreta uma separação entre famílias. Não é um elemento fácil, mas é um dos elementos possíveis da nossa época. Bem, a família não tinha condições de possuir sequer um jumento. Quando precisava, tinha que pedir emprestado. Nesta situação, o pequeno Jesus teve a oportunidade de puxar um pequeno jumento por uma corda. Vacas e bois eram para gentes de posse, camelo somente para os grandes comerciantes, e cavalos só os pagãos usavam, este símbolo de prepotência. Já porcos, nem pensar, eram animais impuros por excelência. Bem, vamos adiante. Depois dos 5 anos, o menino passa para os cuidados do pai, que lhe deve ensinar a ser gente grande. O que José lhe ensinar então a seu filho eram coisas da religião e, mais tarde, as coisas do ofício. Desde a infância, mais precisamente depois dos 6, 7 anos, Jesus foi inscrito na escola da sinagoga. Na escola sinagogal, Jesus aprendia a ler e a escrever. É a cultura mínima de todo varão judeu. A Sagrada Escritura servia de manual para tudo. É aprendida de cor e a força de repetição. Era assim que eles faziam com as crianças. Essa era a pedagogia da época. Quando um dos rabinos queria mostrar uma lição, ele usava comparativo com as crianças. Então ele dizia para Jesus, olha, o bem e o mal, não é? E era a forma como eles faziam. E repetia, até decorar os textos sagrados. Era isso que ele fazia nessa ocasião. O padre Alva, ele nos coloca num momento aqui sobre algumas questões dilemáticas sobre isso. Eu não vou ler o texto, ele é bastante extenso, eu vou resumir para vocês. Ele coloca sobre se Jesus falava outros idiomas, quais idiomas ele falava, se ele de fato, sim, aramaico, correto, se ele de fato sabia grego, por exemplo. Jesus sabia grego? Sim, muito provavelmente Jesus sabia grego. Sabe por quê? De tanto ter contato com os mercadores que passavam por ali. Como o pai dele não era simplesmente um carpinteiro, era uma espécie de faz-tudo, então ele consertava até coisas de metal, Jesus tinha que todo tempo ouvir essas pessoas. Quando ele, para os judeus, ir a Jerusalém era uma obrigação. Ele teve que ir, quando era criança, antes dos 13 anos. E lá ele tomou contato com muitos desses. Então, muito provavelmente, entendia outras línguas já desde criança, sabia sobre isso. Há um problema aqui, teológico, que muitos padres da igreja tentaram resolver. Que é essa questão, puxa, mas nós não estamos falando do Filho de Deus, do próprio Deus. Como então estamos falando de uma criança aprender, crescer e tudo mais? Houve muitos problemas para se tentar trabalhar essa questão. Mas como nosso intuito aqui não é teológico, mas ver uma relação de maternidade e de amor, e em que esse modelo que nos foi apresentado há 2000 anos ainda pode ser utilizado nos nossos dias, em vários segmentos, de várias maneiras, ainda pode servir como contraste e como desenvolvimento para muitos que gostariam de ter um tal caminho ou próximo a ele, mas que cada vez mais se afasta, cada vez que tenta. Há mães hoje que, quando tentam amar, quando tentam ser compreensivas, quando tentam ser parcimoniosas com seus filhos, se pegam odiando esses filhos, se pegam afastando esses filhos e se perguntam o que há, o que está acontecendo. Não se trata aqui de julgar quem quer que seja, ao contrário. Estamos estudando juntos esses elementos para irmos além deles e ver o que é possível fazer a respeito. Bem, Jesus não gosta nada daqueles rabinos, ok? Desde cedo ele não gosta de jeito nenhum, ele discute com eles e ele faz isso com razões que agora, quando vocês começarem a ouvir, talvez compreendam profundamente. Por exemplo, lá na, quando eu ia a Jerusalém, via aquela matança de animais. O animal só podia ser comido depois, o cordeiro, depois que ele foi imolado, depois que o sangue tinha saído lá. Algumas daquelas sinagogas lembravam açougues. Acham que Jesus, que foi criado pela mãe, com amor, com compreensão, ao chegar no tempo daqueles, ficava contente com aquilo? Muito provavelmente não. E não é apenas por isso que ele vai se afastar dali. Tem muitas outras coisas que ele discutia. Por exemplo, regras de higiene. A pureza e a impureza. No judaísmo, essa questão de não ter contato com qualquer forma de sangue. Ora, a mãe dele menstruava todo mês. E Maria deve ter passado momentos muito difíceis por conta disso, de não poder ir ao templo e tudo mais. Jesus via todos esses problemas e foi uma, não foi a única razão, houve outras, que ele, criado com amor pela mãe, sem medo de discutir o que pensava, sem medo de dizer o que sentia, começou a questionar muitas coisas. E o rabinato da época não gostou nada disso. Quem é esse que discute? Nem estudos ele tem para discutir. Mas ele aprendeu com o pai, com a mãe em casa, que há estudos que vão muito além dos doutores da lei. Acham que os doutores da lei gostaram disso? Não gostaram. Ainda hoje não gostam. Bem, estamos nos aproximando da parte final. Eu vou passar algumas páginas à frente, desculpem, para vermos aqui alguns elementos, ok? Bem, Jesus cresce um pouquinho mais. Agora ele já está na oficina com o pai dele, trabalhando com o pai dele. Quando José e Jesus trabalhavam na oficina, diz o texto, em casa, o desjejum se fazia no final da manhã. Quando, entretanto, eles tinham que ir para a roça, comiam cedo antes de partir. Em qualquer dos casos, os homens lavavam as mãos até o cotovelo antes de partir. Maria estendia a esteira no chão, colocava as travessas, algumas de madeira, outras de cerâmica. Sobre elas, vemos algumas rodelas de pão, um pote de azeitona, uma outra fruta, figo. Bebiam leite de cabra, de ovelha, muito raramente de vaca. Antes de servir, o pai da família recitava, pela segunda vez no dia, a profissão do Shema. Em seguida, um outro membro, inclusive Maria, recitava a bênção, que começava mais ou menos assim: Bendito sejais, eterno Deus, Rei do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Bem, aí o chefe da família, José, era o primeiro a se servir. O dia inteiro, de manhã até a hora de dormir, e inclusive nos sonhos, tudo girava em torno dessa relação com Deus. E essa relação com Deus tinha como um intuito principal um elemento. Sabe qual era? O agradecimento. do agradecimento. Ao ver como era essa família, você começa a compreender vários elementos que passam desconsiderados. Essa mãe, no ato de amor, não alienava seu filho. O filho sabia o que os pais passavam, participava do que os pais passavam, na medida em que ele podia entender. E ao crescer, esse filho via que os pais pregavam, não apenas com ele, mas com todas as coisas, o agradecimento. Obrigado pelo sol, obrigado pelo pão, obrigado pela proteção, obrigado Deus. Era assim que eles se comportavam. Eles faziam isso dentro deles, a tal ponto que eles não sequer precisavam repetir em voz, mas repetiam. Era a maneira como eles faziam. Já era parte deles. O que eu vou fazer é uma ilustração. Não serve sequer como analogia. Mas considerem, por favor, os senhores no dia a dia. Basta um problema muito pequeno. Muito pequeno. Para que derrube a pessoa. Alguns vivem a vida em estado de angústia continuada. Resolve um problema para daqui 5 minutos ou próximo respirar enquanto chega o próximo problema. Chamam isso de viver. Vivem ansiosos, vivem preocupados com o que os outros dizem, com o que os outros fazem, com o que recebem, com o que deixam de receber. Acham isso viver? Numa situação diferente da nossa, num contexto diferente do nosso, estamos tratando da maternidade como um ato de amor. Naquele contexto, o que essa mulher fazia por este filho é: está vendo tudo isso que estamos vivendo? Agora precisamos agradecer. Agora precisamos reconhecer. Saber de onde vem tudo isso. E isso precisa fazer parte de nosso cotidiano. Oração não era uma tortura. Oração não era um ato de penúria, de penitência, era natural deles. Era parte do cotidiano, é como você acordar, procurar pelo pão e fazer sua higiene, era natural. Um pouquinho mais à frente, essa parte aqui sobre os hábitos sobre os hábitos culturais, eu vou atrelar um outro elemento, ok? Essa parte aqui. Quando o dia termina, nós vimos como o dia funciona. Como era quando o dia estava para chegar ao fim? Todos eles muito cansados, trabalharam muito o dia todo. Veja, primeiro, antes de se recolher, eles iam olhar as estrelas, o céu, por duas razões básicas. Uma, para saber como seria o dia seguinte, quando o sol nascesse. E outra, para saudar o dia que começava. Muitos acreditam ainda hoje que o dia começa com o sol brilhando. Não, para aqueles judeus, o dia começa com a escuridão da noite. É ali que começa o dia. A outra parte do dia é a parte da luz. Mas primeiro vem a escuridão. É assim que eles entendiam isso. Então anoiteceu, já é um novo dia. É assim que eles entendiam essas coisas. Ela preparava a cama para o marido, para o filho, como vocês viram há pouco, vimos. Então o texto nos diz: quando criança, antes de deitar, Jesus deve ter recitado uma bênção que começava assim: bendito sejas, eterno Deus nosso, que fazeis descer o sono sobre as minhas pálpebras. Mais uma vez, a invocação. mais uma vez a proximidade familiar. Como acham que provavelmente dormiu uma criança que, como último ato de encerrar as cólicas, fazia esse modo de ser na existência? Onde há lugar aqui para medo, para angústia, para todas as coisas que durante séculos flagelaram a alma humana? E uma criança que no outro dia ao acordar já tem essa educação com os pais continuada, seguida. Ou seja, é nesse âmbito que estamos olhando aqui que se instituía o tema da nossa palestra, o amor maternal, com todas essas dificuldades, com todos esses elementos. Não era um amor que simplesmente surgia do nada, era um amor que eles trabalhavam, se empenhavam em ter. Acham que é isso que encontramos 2000 anos depois, em grande parte das vezes, no nosso consultório? Vivemos num país cristão, no Brasil, que de cristão, da nossa herança judaica cristã, preservou o quê? Até onde esses elementos chegaram até nós? Até onde eles foram meditados, eles foram aprofundados, eles foram, com respeito de época e contextos, melhorados, desenvolvidos, contemplados? Na maior parte dos casos, o que se ouve em consultórios são queixas. Pessoas dizendo: meu marido não me respeita, meu marido só me critica, meu marido não está comigo, é uma pessoa ausente. Bom, essa que fala parece que é uma santa. E quando é o contrário, de modo similar. A esposa falando: doutor, ele não me ouve, ele não me atende, ele não me ajuda, ele só me critica, parece que tudo que eu faço é errado. O que esse tipo de queixa tão amplo, tão comum nos nossos dias, significa? Se temos um histórico judaico-cristão, se temos toda essa elaboração que nos serviu de um modelo educacional, existencial, para adequarmos aos nossos dias, o que houve? Não está parecendo muito distante uma coisa da outra? Onde está o amor parental em uma situação como essa? Como pôde haver uma torção tão grande se ainda perseguimos em grande parte com o nosso sistema educacional, com o nosso sistema psicológico, com os nossos sistemas filosóficos, as premissas que parecem apontar sempre para aquelas raízes? Há uma discrepância muito grande. Se vocês fizerem uma mesa aqui com pedagogos, teólogos, psicólogos, filósofos, médicos, eu imagino que quase todos vão dizer: bom, estamos com problemas, mas estamos procurando uma interseção entre pessoas da melhor maneira, com alteridade, com compreensão, com crescimento. Não é assim o discurso politicamente correto da nossa época? Esse discurso politicamente correto tem como raiz isso que estamos vendo, esse modo de fazer, guardadas as proporções, as diferenças de época, cultura e tudo mais. Mas ainda é um modelo. Só que alguns entram num relacionamento afetivo, entram num relacionamento familiar, entram num relacionamento de amizade, tendo na ideia essa raiz que estamos vendo aqui, mas vivendo uma coisa tão diferente que o contraste, o choque que há nisso gera sintomas como frustração, decepção, ruína profissional, pessoal, familiar. E a pessoa fica, muitas vezes, não sempre, e não é assim para todos, não podemos universalizar isso, para cada pessoa será diferente. Precisamos ver a alma dessa pessoa, o coração, isso que ela apresenta. Mas observem, nas famílias dos senhores, entre os amigos dos senhores, a relevância maior ou menor desta porção que se instituiu. Alguns vão para a igreja ouvir seu sacerdote falar e já nem acreditam mais naquilo. Quando ele deu um exemplo, porque Jesus disse, porque Maria disse, parecem palavras ocas, soltas, a pessoa não consegue nem se conectar a isso que está falando. O que mostra a torção, a perda do conteúdo que se tentou seguir muitas vezes. Como fazer essa reconexão? Para alguns, retomar o princípio de raiz é muito difícil, ok? Até onde ele pode chegar? Até onde ele pode ir? Até onde podemos ajudar se é esse o caminho da pessoa? Se o seu caminho existencial é ter uma família amorosa, fraterna, ter um caminho de amizade na qual você possa construir, realizar-se como ser humano, auxiliar a sua comunidade, mas a pessoa já não tem nem remotamente ideia de como fazer isso, porque seu coração já está duro, suas ideias, sua alma já é hipócrita do início ao fim, ela nem sabe das vezes que nós sabemos. Mas, no entanto, essa pessoa pede socorro, não por isso, por outras coisas. Pede socorro pela angústia que sente, pede socorro pelo medo que sente, pede socorro pela farsa que vive, não por isso. Ela já nem sabe mais o que dói direito. Como podemos auxiliar? Quero mostrar uma coisa para vocês. Quando duas coisas apenas e depois nós vamos à parte final, tá bem? Pelo adiantado da hora. Há muitas e muitas páginas na obra do Álvaro Barreiro e do Clodovis sobre a sinagoga. A sinagoga não é ir sábado ao templo. Não é. A sinagoga é um princípio que habita a vida. É o cotidiano. Quando finalmente chega o sábado e os judeus iam para a missa, para a sinagoga, para o templo, para a missa, os membros, vou ler o texto que diz, os membros da família de Nazaré dirigiam-se então à sinagoga. Quem ia à frente? José. À frente da, e a mulher Maria atrás. Caso encontrem no caminho ou no átrio da sinagoga algum pobre, mendigo, paralítico, era praxe de misericórdia dar-lhe uma esmola. Jesus sentiu compaixão por esses infelizes, pois mais tarde identificou-se com eles. Na sinagoga há uma fonte onde as pessoas se lavam. Sabe o que eles lavavam principalmente na sinagoga? Aquilo que em seguida eles iriam elevar a Deus, as mãos. Nada disso era simplesmente um ritual. Isso se chamava compromisso. Isso se chamava gratidão. Estavam conectados. Conectados. Os autores dizem que hoje há as últimas partes lá dessa sinagoga em Nazaré, e é surpreendente porque eles fizeram as medições e ela abrigava praticamente toda a população de então. Dentro dessas orações recitava-se em aramaico o Kaddish, que a assembleia escutava de pé. As nossas missas nas igrejas católicas têm muito do que lembra sinagoga. Não sei se algum de vocês já foi, mas lembra muito. Com todas as melhorias, mas lembra muito, não é? Os elementos que Jesus aprendeu na sinagoga. Então, o Kaddish era feito de pé. Essa prece da época do Segundo Templo era familiar a Maria e tem uma surpreendente afinidade com a oração que seu filho iria nos ensinar mais tarde. Glorificado e santificado seja o seu grande nome, que ele faça reinar sua realeza, que vossa prece seja acolhida diante do Pai nosso que está no céu, que o céu produza libertação para nós, para vós. A vida de Maria era muito difícil. Ela tinha pouquíssimos direitos, não parece, a vocês? No entanto, não se iludam. Não se iludam. O judaísmo era e ainda é. A mulher é sagrada. Entre os judeus, entre nós, israelitas, quando um filho nasce, quem decide se ele será israelita ou não, não é o pai. O pai não interessa, é a mãe. Se ele vem de uma mãe israelita, ele será israelita. E Maria, dentro desse contexto judaico, observem o que eu vou ler agora. Com o Shabbat Shalom, que é a paz que os judeus dizem lá no sábado, todos se dispersam e retornam à casa, já à noite. Maria preparava o Kaddish, a ceia da véspera do sábado. O pai de família, antes da bênção à mesa, recitava, olha o que ele fazia, o reconhecimento. Reconhecimento. E a afirmação da mulher como centro de todo esse elemento familiar. O elogio à mulher. E aqui é reproduzido com grande proximidade o que José provavelmente disse à mulher dele. Não uma vez, não duas vezes, inúmeras vezes. Observem, senhores, esse que saía de manhã, que ia com o filho pequeno, voltava, e a mulher fazia tudo o que vocês viram há pouco, e ainda os recebia com amor e cordialidade. José lhe dizia, uma mulher virtuosa, superior ao das pérolas é o seu valor, quem pode encontrá-la? Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. Confia a ela o coração de seu marido. Ela lhe proporciona o bem e nunca o mal em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre, semelhante ao navio do mercador. Manda vir seus líderes de longe. Levanta-te, ainda de noite. Distribui a comida à sua casa, as tarefas e suas servas. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o galho de suas mãos. Como cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços. E aí vai. Um longo agradecimento era feito. E essa criança, Jesus, 8, 9, 10 anos, via o pai fazer isso. Amém. Para os nossos dias, alguns pensam, não, mas hoje é diferente. Hoje as mulheres traem, os maridos traem, hoje é tudo muito diferente. E eu digo, nós estamos ainda falando de amor? Esse amor, estamos falando ainda disso? Esse homem que assim faz essa mulher, confia nessa mulher. E há uma reciprocidade. A oração é muito longa e ela é muito bonita. Teria que conversar com vocês ainda sobre o elemento da Páscoa e a relação de Maria com Deus que tanto vai a questão do fim. Mas, fechando essa breve conferência de hoje, eu gostaria de colocar alguns elementos de clínica para a questão que eu levantei a pouco. Não são poucas as pessoas hoje perdidas existencialmente. Não sabem quem são, não sabem onde estão, vivem nos abismos, perderam em algum lugar referências de suas raízes. No fundo, gostariam muito de poder entender como uma mãe como Maria teve essa relação de amor com o filho. Como se aproximar disso? Para muitas dessas pessoas que assim ainda procuram, alguns caminhos e alternativas podem auxiliar. Podem, não quer dizer que vão auxiliar. Isso precisa ser tratado dentro da historiografia de cada pessoa. Precisamos ver o quanto a pessoa se afastou, se perdeu dela mesma, dos outros, de seus princípios. Um amor como esse que vimos aqui não é um amor que vem do nada. Não é um amor que brota de ódios e de desconfianças e de uma sociedade problemática como a nossa. É preciso trabalhar se queremos ainda algo assim, se queremos encontros de fato de seres humanos que têm como raiz e lembrança e modelo algo como o que vimos hoje aqui. Para cada um de nós, o caminho provavelmente dessa reaproximação, deste contato, de modo que essas palavras ainda possam ter sentido, se faz por um caminho, de um modo. Para alguns, é necessário aprender, antes de qualquer coisa, o que motivou esse atrapalho todo que levou a pessoa para os abismos. Para outro, é necessário ir ao encontro daqueles a quem magoou e tentar de alguma forma se desculpar. Para outros, o caminho para esse é reconhecer seus erros primeiro e então poder compreender outros elementos. Mas não há uma fórmula, não há como dizermos para a pessoa: faça isso agora, você que se perdeu completamente. Porque alguns que estão no abismo sequer conseguem ouvir alguém que tenta ajudar, tomam como ofensa, tomam como injúria e revidam, aprofundando mais ainda esse problema. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. E é improvável que consigamos alcançar aqueles que até pedem por alguma ajuda. Mas não há um motivo para não tentar isso. Para cada um de nós há modelos existenciais. Para mim, falo apenas por mim, porque isso não serve para os outros. Cada um de nós tem seu testemunho de vida. Eu me guio muito pelas palavras que falei hoje para vocês. Acredito sim que é possível uma relação de maternidade, de amor. E quando falo maternidade, não me refiro apenas a uma situação mãe-filho, mas uma situação na qual podemos compreender os outros, podemos ser mães, muitas vezes, de pessoas, de animais, de plantas, de vida. E outras vezes elas serão mães com relação a nós. Temos um dos modelos muito bonitos para as nossas vidas. Para alguns vai servir, para alguns não. Eles seguem outros caminhos. Quero agradecer a oportunidade, a Tobias, a professora Marisa, o padre Tiago também, pela oportunidade de hoje ter falado, ao padre François. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, pessoal.